quando cheguei no outro oceano, pensei, já que cheguei até aqui, é melhor voltar e continuar correndo. Quando eu ficava cansado, eu dormia. Quando eu tinha fome, eu comia. Quando eu tinha que ir, bom, sabe, eu ia.
E você, continuou correndo?
É.
Fala pessoal, eu sou o Guilherme Pin, sejam bem-vindos ao Personagens da Minha Vida. E no episódio de hoje eu tô aqui com ele, que também serviu de inspiração pra John Lennon e Elvis Presley, acredito eu, Breno Damascena. Cara, seja muito bem-vindo ao Personagens da Minha Vida e já conta aí pra gente qual é o personagem da sua vida.
É o Forrest Gump. Cara, eu escuto o programa também, né? Então, quando você me convidou pra participar, eu fiquei pensando... qual personagem eu escolheria e qual justificativa que eu daria quando você fizer essa pergunta. Então eu elaborei bastante, só que eu não consegui chegar numa resposta objetiva, então vai ser um pouco emocional.
Olha, então só antes da gente entrar aqui na sua relação com o Forrest, eu vou só dar uma rápida contextualizada em quem que é o personagem, caso alguém não conheça ele, né? O Forrest Gump, ele surgiu originalmente no livro do Winston Groom em 1986, mas ele acabou sendo muito mais conhecido com a adaptação que veio em 94, no filme Forrest Gump e Contador de Histórias, que foi dirigido pelo Robert Zemeckis e escrito pelo Eric Roth. E em ambas as versões, o Forrest é um homem com síndrome de Asperger e que conta suas inúmeras aventuras pela vida, que vão desde a Guerra do Vietnã até correr durante 3 anos pelos Estados Unidos. E, bom, agora que eu dei essa rápida explicação em quem é o Forrest Gump, vem aquela pergunta que todo mundo que escuta o quadro já está acostumado, é por que o Forrest Gump?
Forrest Gump, para mim, ele é meio um professor, assim. Eu acho que o cinema, em geral, assim, sempre me acompanhou na minha vida durante muito tempo, até hoje, né? Eu sempre gostei muito de filmes, eu gostei muito de assistir, uhum. Então... E pra mim, o cinema, ele sempre foi um professor, assim. Muitas coisas eu aprendo, muitas coisas eu vivenciei só por meio do cinema. Ainda mais na busca de referências, na busca de pessoas que a gente vai se inspirar. Eu sempre encontrei muitas coisas no cinema. E eu tava pensando qual personagem que me impactou positivamente, que até hoje eu tento me inspirar nele, né? E eu lembro do Forrest porque... ele tem coisas que eu gostaria muito de ter. E a principal deles, a coisa que me faz responder essa pergunta pra você, é porque o Forrest, ele é um cara bom. Ele talvez seja o personagem mais bondoso da história do cinema, assim. Ele é um cara que ele não... Claro, devem ter outros aqui, vocês podem até me julgar depois. Mas eu não consigo lembrar de outro cara que é tão bom, assim, que ele não tem maldade no coração. Até pra um lado que a gente chama de ingenuidade, de... A gente atribui um pouco a ignorância, né? Tanto é que ele várias vezes é chamado de idiota durante o filme, né? Mas uma coisa que me impacta e me faz inspirar nele, faz buscar essa inspiração, é justamente isso, dele ser um cara bom. Ele não sei, acho que falta bondade no mundo, e o Forrest tem essa bondade que a gente, menos que eu adoro.
Que bonito, achei bonita essa explicação. E eu acho também que ele traz muito isso de ver a vida de uma forma também positiva nesse sentido, até nessa questão de ele não entender muito a complexidade do mundo. Então, às vezes, ele enxerga a guerra como algo mais simples do que ela é, ou enxergar outras coisas complexas também, mas de uma forma, com um olhar mais, como você falou, mais inocente. E isso, de certa forma, é positivo, só que também entra naquela questão de que a ignorância é uma bênção, né? Que a gente acaba falando muito disso, de que simplesmente se a gente descartasse essas coisas complexas, a nossa vida seria mais simples. E realmente, seria. Mas, né, a realidade acaba batendo muito na nossa cara muitas vezes e infelizmente a gente não pode ser assim. Mas eu acho que em muitos momentos específicos a gente precisa ser, né? Eu acho que o Forrest, ele acaba dando esse gás aqui pra gente, não só na corrida, né, que ele acaba fazendo, mas que dá esse símbolo de liberdade, mas também esse gás de que a gente pode enxergar a vida de uma forma diferente e enxergar as coisas também de uma forma diferente pra gente ser como você falou, mais bondoso também, aceitar a vida de uma forma mais simples, podemos dizer assim.
É, sim, durante o filme, que é maravilhoso por isso, porque o filme traz paralelos de pessoas que também estão passando por situações difíceis, pessoas que passam por situações muito mais difíceis que a do Forrest, se a gente for colocar numa balança, né? Não tem como a gente comparar dores das pessoas. Mas fazendo isso, dizendo que não, mas fazendo isso, se a gente for comparar a vida do Tenant Dan, da vida da Janet, são mais difíceis, né? Eles passam por situações que talvez sejam mais complicadas do que a do Forrest, ou talvez não sei. Mas pensando que todos eles passam por situações muito difíceis, exato, a forma com que os outros personagens reagem às situações é completamente diferente da forma com que o Forrest reage, né? Porque, sei lá, o Forrest é baleado na guerra, ele perde o Bubba, que é o melhor amigo dele, perde a mãe. Então ele passa por situações que também são muito difíceis. Claro que não vou comparar isso à situação do Tenente Dan, que perdeu as pernas, a situação da Janet, que foi violentada na infância, e tudo aquilo que ela passou também. Mas o Forrest, ele tende a enxergar essas coisas de uma forma positiva, né? Ele mesmo otimista, não digo positiva, de uma forma otimista, assim, mesmo por adversidades, por situações em que ele tá na merda ali, né? Não sei se pode falar merda.
Pode, pode.
Ele tá, ele tá numa situação extremamente complicada, que a gente, no nosso dia a dia que tivesse, a gente não teria aquela força de espírito que ele tem, e é isso que eu admiro, assim. Tanto é que a forma com que ele interage com as pessoas, com que ele interage diante daquelas situações, com que ele confia cegamente nas pessoas, é algo que realmente me fascina, assim. Tem algo que eu sigo, tento seguir, pelo menos, desde que... Não digo que foi desde que assisti Forrest, mas Forrest com certeza me deu um grande impulso nisso. Que é algo que eu sempre penso. A gente muitas vezes tem medo de fazer coisas boas para as pessoas, porque a gente acha que aquelas pessoas vão te dar confiança, exato, porque a gente acha que as pessoas vão aproveitar daquilo e fazer uma maldade contigo e vão, sei lá, te fazer uma coisa ruim, por exemplo. Uhum. Que é o que acontece no dia a dia, na vida real, né? Só que eu penso assim, pô, se eu fizer alguma coisa boa pra pessoa e a pessoa fizer algo de volta ruim pra mim, pô, a pessoa errada é a pessoa que fez a coisa ruim, sabe? Não sou eu que fiz a coisa boa,
exato,
pra pessoa.
Exato,
tipo assim, é a pessoa que tem que carregar aquela culpa. Não sou eu que tenho que ficar pensando, puta, eu não deveria ter feito aquilo, fui bondoso com a pessoa, ela me traiu, não sei o quê. E eu não sei, isso é uma coisa que eu tento muito levar do Forrest, assim, de ser mais otimista, de confiar mesmo nas pessoas. É claro que eu não consigo ser que nem o Forrest, né? A gente desconfia de geral, a gente, puta, nunca vou achar a guerra uma coisa legal, nunca vou ter aquela... Tá, o filme é muito ufanista em relação aos Estados Unidos, né? Ele é uma ódio aos Estados Unidos. Até as músicas são todas norte-americanas. Então, é uma coisa que eu definitivamente não tenho, não carrego comigo. Mas a relação com que ele tem, a humanidade que ele tem com as situações e como ele vive a vida, como ele vive a vida dele, é algo que eu carrego desde a primeira vez que eu vi esse filme, assim. Que eu terminei o filme debulhado em lágrimas, né? Porque ele termina... Termina daquele jeito. Então, mas eu sempre carrego comigo algumas lições que foi o Forrest que me deu. Então, por isso que eu falo que é um pouco professoral o filme. Que ele é um filme super dinâmico, né? Primeira coisa, é um filme super dinâmico. Um filme maravilhoso, não só o personagem. O filme é maravilhoso, mas o Forrest também é um personagem deslumbrante.
Não, e isso que você falou dessa questão de confiança e tudo mais. Eu realmente admiro... Nesse ponto, o Forrest, né? Porque o filme inteiro ele é taxado de idiota e tudo mais. Só que nesse ponto eu vejo uma certa maturidade nele em enxergar as pessoas como pessoas, né? E enxergar esses pontos negativos da vida até quando eles realmente estão na merda, né? Um exemplo claro disso são em dois momentos quando ele vai lá no bar de stripper, ele vê a Jenny e ele falou, ok, ela chegou onde ela queria, que é cantar, né, que era o sonho dela. E pra ele, ela tava realizando um sonho, né, e tem a própria questão do Bubba também, de que ele queria realizar o sonho dele de ser um barqueiro de camarão, só que quando ele encontra a mulher do Bubba, ela vai falar, você tá louco, não? Não é a vida. E aí você enxerga esses pontos e o idiota dele acaba, ao meu ver, passando por uma certa maturidade. Então, certas vezes eu acabo me enxergando como o idiota que tem essa visão um pouco mais niilista da vida e que eu já acabei sofrendo muito por isso, até em relações pessoais, assim, de realmente ter esse medo dá confiança. E você assiste esse filme com esse ar de esperança, né, que você Sim. tem. Eu acho que você é, por mais que você acabe triste no final do filme, ele ainda dá aquele ânimo pra você ser uma pessoa diferente. Até também de dar uma certa liberdade de conversar com alguém no ponto de ônibus, que é algo que eu nunca fiz na minha vida. Já fizeram comigo, mas eu nunca fiz de volta. Porque, realmente, eu fico com o meu forninho ali, eu não vou conversar com ninguém. Eu perderia essas histórias do Forrest se fosse atualmente e se eu pudesse sair de casa. O que como jornalista, é triste falar isso, mas eu acho que eu perderia essas histórias.
Puta, tá aí... Então, eu falo que eu tenho muitas coisas que eu não me assemelho ao Forrest, né? Por exemplo, esse lado... ser bondoso demais, mas algumas coisas eu me espelho muito nele, assim, que eu me vejo, claro que a gente se vê sempre, né, em todos os personagens que a gente gosta, a gente sempre vai procurar as coisas que a gente se encaixa Sim. nele. Esse fato de falar com as pessoas, assim, de confiar nas pessoas, isso é totalmente eu, assim, causa coisas ruins também, né. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, há 5 anos, ou menos, eu fui roubado, sei lá, 5 vezes em 1 ano.
Caraca! Assim.
Porque eu era muito ingênuo também. Eu cheguei aqui e as pessoas pediam celular que eu emprestava. E aí, sei lá, eu achava, fazia amigo na rua e falava, vamos beber. Tipo assim, eu era muito... até hoje eu sou assim. Eu ainda acredito que se alguém fizer uma coisa ruim pra você, é melhor do que você fazer alguma coisa ruim pra alguém, sabe?
Você tem um ponto.
Eu tenho muito isso comigo, assim. Eu prefiro que as pessoas me façam coisas ruins do que eu fazer coisas ruins pras pessoas. Porque... acho que no fim do dia você vai dormir melhor, você vai sentir melhor com a situação. E eu totalmente seria a pessoa que escuta o Forrest Gump no ponto de ônibus e no ônibus e em qualquer lugar que ele falasse comigo. Eu acho que as pessoas são incríveis, assim. O próprio Forrest, assim, você nunca imagina que algo vai... Assim, ó, pensa que cada pessoa viva hoje, cada pessoa que tá sendo do seu lado no ônibus, e pessoa viva e morta, né? Sendo do seu lado no ônibus, o que você passa no caminho ao mercado, aquela pessoa viveu coisas e tem histórias e tem experiências que você nunca vai ter, sabe?
Exato.
Aquela pessoa, ela tem um universo dentro dela, o que faz ela pensar daquela forma, o que faz ela agir daquela forma, o que faz ela ter aquele comportamento, tudo que ela é hoje é por coisas que ela viveu, por histórias que você não consegue nem conceber. Eu amo esses podcasts de história, assim, tipo, um podcast que vão lá e a pessoa contando a história da vida dela. Eu acho tão maravilhoso, porque tu fala, puta, eu nunca faria isso nessa situação. Como é que, assim, ou então, caramba, como é que a pessoa passou por isso? Eu acho incrível, porque as pessoas são diferentes entre si, e cada uma delas, ela vai te deixar um pouco quando falar contigo, assim. Cada pessoa que você conversa, que você interage, ela vai te trazer alguma coisa que te acrescenta, né? Ela tem alguma vida. Não sei, pra mim é muito claro que é muito fácil eu parar e escutar o Forrest, porque eu adoro ouvir histórias dos outros, assim, adoro ouvir histórias de pessoas mais velhas, assim, de aquelas mentiras de família.
Nossa,
assim.
Maravilha.
Eu adoro. Porque eu penso, cara, mas de onde surgiu isso? Essa criatividade, assim, como é que a pessoa passou por isso e nessa situação? Assim, eu sou louco por ouvir histórias das pessoas, e o Forrest, ele, o que mais tem é isso, né? Ele é uma,
Exato.
O nome do filme vem disso, por isso que é mais uma coisa que eu adoro no personagem. Né?
Ah, eu vou falar que a criação desse quadro foi justamente essa minha intenção. Por mais que eu não fosse aqueles personagens que, num ponto de ônibus, ouviria alguém do meu lado, eu sou o cara que eu amo ficar ouvindo as pessoas a minha vida toda, até em escola e tudo mais, quando amigos, sei lá, tinham algum problema, eu sempre era o ouvinte master, assim. Eu nunca falei, eu nunca fui de falar, de dar o meu ponto, ou de falar alguma coisa minha, mas eu sempre amei escutar. Isso que você falou, de escutar parentes e tudo mais, eu ficava, sei lá, a madrugada toda, escutando histórias deles, né, ouvindo tudo que eles tinham pra falar e ensinar. Então, e a ideia desse quadro foi justamente isso, de escutar, porque eu tenho a minha história com o meu personagem, inclusive vai ser um episódio aqui do quadro, obviamente,
ansioso.
Mas eu sempre quis também ouvir de outras pessoas, porque eu sempre quis entender também o ponto de vista delas, né? Porque eu tenho o meu personagem, porque são os meus motivos. Só que eu quero saber também quais são os outros personagens e quais são os outros motivos das outras pessoas. Então, tá sendo muito bom toda essa experiência e ver tudo isso do Forrest. Nada mais é do que eu tá do lado contrário, né? Eu sou o espectador da vida do Forrest, da mesma forma que eu também sou o espectador aqui, né? Por mais que eu apresente e fale também, eu sou muito mais ouvinte do que um participante. E eu particularmente, tô achando maravilhoso. Eu não tenho críticas a isso. Então, eu acho que essa experiência agora, falando do Forrest, tá sendo muito essa de dualidade, onde nas duas vezes eu fui o espectador de vivências incríveis.
Cara, não, isso é maravilhoso porque ele é um personagem complexo,
sim,
né?
Sim.
Que você vê semelhança na sua própria vida, no, na sua experiência, tem coisas que você não vê. Isso, acho que isso faz parte, né? Todo mundo tem essa subjetividade dentro de si. E isso é maravilhoso também. A gente também vê semelhanças que a gente tem com a mãe do Forrest. Tipo assim, sei lá, qual mãe que não faria tudo pelo filho, né? Igual ela faz, sei lá. Pelo amor de Deus, não tô querendo passar pano pra situação que ela precisou passar, né? Na hora da escola, mas ela fez uma coisa nesse universo maldito que a gente vive, ela fez uma coisa pro filho dela que só a mãe faria, assim, né? Só uma mãe naquela situação faria. Isso também conta muito da história da mãe, conta muito da... O que a Jenny passa e você vai acompanhando. Talvez se o Forrest passasse, ele não teria aquele otimismo que ele tem também. Não sei. Isso é muito incrível também, porque as pessoas às vezes passam por situações semelhantes e reagem de forma diferente. Eu não só adoro essa questão do Forrest contar história, como eu também tenho uma... Até criei há algum tempo uma página que chama Oscar da Vida Real no Instagram.
Olha aí.
Agora tá parada, assim. Uhum. Agora tá... Mas assim, quando eu saía pra alguns lugares, eu sei lá, eu ia pro bar ou em algum lugar, assim, é muito comum a gente encontrar pessoas que a gente não encontrou ali, né? Tipo, o cara tá ali, sei lá, passava alguém e pedia grana, algo desse tipo. E eu, ou alguém que eu conhecia ali no bar, na mesa do bar, troquei ideia. E eu pensava assim, cara, essa pessoa talvez eu nunca mais vou ver na minha vida.
Uhum.
Assim, talvez essa pessoa eu tô encontrando hoje aqui e eu nunca mais vou ter a oportunidade de conversar com ela de novo. É, mesmo que eu queira, eu nunca mais vou conseguir, sei lá, parar outro dia nessa mesma situação e poder ouvir essa pessoa de novo. Então eu comecei a me entregar de verdade, assim, sabe? Porque às vezes a gente tá ali e a pessoa fala com a gente, puta, não vou ignorar, sabe? Eu tô aqui, não quero interagir agora. Ou sei lá, igual você falou, né? Eu coloco fone de ouvido. Claro que às vezes você me fala isso, às vezes você me faz isso, né? Você finge que não tá vendo. Mas assim, eu comecei a não fazer isso, eu comecei a tentar não fazer isso. E aí eu comecei a realmente ouvir a pessoa, falar, puta, tem alguém aqui agora que tá disposta a falar e eu tô aqui, eu posso ouvir e talvez eu nunca mais tenha essa oportunidade na minha vida. Essa pessoa especificamente, eu nunca mais encontre. Porque, sei lá, ela foi pra outro lugar, ela se mudou, ela, sabe?
Sim.
É uma pessoa, sei lá, amigos, a gente vai ter a oportunidade de ouvir de novo. Um amigo te convidou pra fazer alguma coisa, você pode falar, puta, hoje eu não vou não, vamos amanhã. Mas agora pessoas que passam pra sua vida, talvez você nunca mais veja de novo. E eu comecei a... Essa página que eu criei, o Oscar da Real, foi meio pessoalmente, assim. Eu comecei a tirar foto das pessoas, trocar uma ideia com elas, assim. E depois eu falava assim, ah, qual é o seu sonho? Me conta qual é o seu sonho, assim. Se você pudesse escolher uma coisa, o que você queria? É muito interessante, porque de acordo com a cabeça das pessoas, elas vão ter sonhos completamente diferentes, né? E a gente sempre imagina, quando a gente tá no nosso... A gente, né? Eu falo por a gente, só que eu falo por mim, né? Não sei com as pessoas. Mas a gente imagina que, sei lá, a pessoa vai querer... Puta, eu quero comprar uma casa, sabe? Porque a vivência que eu tenho, a de desejos que eu tenho agora é... Puta, eu quero viajar, ter um filho, quero comprar uma casa. Mas tem gente que, puta, eu quero... Sei lá, quero morar num trailer... Eu quero morar na praia. Por exemplo, morar na praia é um sonho muito comum que não é o meu sonho.
Exato, sim.
E talvez por esse dia, talvez por experiências pessoais, né? Porque a pessoa, ela é resultado daquilo que ela vive, das experiências que ela vive, de como é o dia a dia dela. E o Forrest é isso, né? Ele passa por situações durante a vida que vão moldando ele naquele caminho. Talvez ele nem mude tanto, né? Talvez ele seja até um pouco estático nesse sentido. Ele é bondoso o tempo todo. Talvez o Tenente Dan seja o que mais mude, assim, a Jenny, porque eles talvez sejam as mudanças maiores. Mas o Forrest, ele é o cara que tem as vivências mais incríveis, assim. Ele, na ingenuidade dele, na vontade, no desejo que ele tem, ele consegue passar por todas as histórias do mundo, né? Todas as histórias dos Estados Unidos, do mundo, né? Então, apareceu agora, apareceu um estadunidense falando agora. Mas por todas as histórias dos Estados Unidos que sei lá, que estão na cultura pop, assim. E isso é incrível. Eu acho a cena dele no hotel ligando pra...
Nossa, absurdo.
Do Nixon. Você começa, caramba, que legal isso, não sei o quê.
Não, e é um ponto que eu não lembrava de forma alguma. Eu lembrava do Elvis, eu lembrava de toda a questão da guerra, mas quando eu vi essa parte de Alter Gate, eu achei maravilhosa. Assim, eu falei, caraca, não, nem, pra, nem, nem lembrava disso da primeira vez que eu vi. E isso me leva muito a uma outra decisão de que o Forrest ele passa, que é essa questão da gente viver a vida, deixar a gente se levar por algumas coisas, né? Porque tem uma lição que é a mesma ideia ali, que é no Sim Senhor, né? Que é o filme do Jim Carrey, que é meio que ele aceitar tudo que oferecem pra ele. E o Forrest, ele acaba sendo um pouco isso também, de simplesmente ele tá num ponto e aí oferecem uma coisa pra ele e ele vai, né? Ele é um personagem muito aceitável nesse ponto e por isso ele vive coisas extraordinárias. Tudo bem, ele é levado pra guerra e tudo mais, mas ainda assim são experiências que formam ele de alguma forma. E por mais que ele não se transforme, ele transforma as outras pessoas, né? O próprio tenente e a própria Jenny, e principalmente. E eu acho isso importante também, porque a gente acaba ficando muito preso em algumas coisas de vida mesmo, né? De padrão, de pontos específicos de vida que a gente tem que fazer, que algumas dessas experiências que fazem a gente sair um pouco da zona de conforto, a gente já não aceita. E o Forrest, ele simplesmente vai, e por isso que ele acaba vivendo coisas extraordinárias. Eu acho que é por isso que o filme ele acaba dando esse tom um pouco de esperança, até por causa disso também, né? De passar essa experiência de que aceite a vida como ela é, que você vai viver coisas incríveis.
E mais do que isso até, né? Além dessa questão me usar pagodinho, deixa a vida me levar, ele tem algo ainda mais legal, que é uma coisa muito emocional, assim.
Sim, sim.
Sei lá, ele é anti-discurso coach, né? Tipo, ele vai lá e quando tem uma decisão que ele pode tomar racionalmente, ele toma emocionalmente. E porque aquilo importa pra ele. Claro, quando perguntam assim, por que você tá correndo? Ele fala assim, porque eu quis correr. Sei lá, é um pouco diferente do Jim Carrey no filme do Sim Senhor, porque ele tem uma razão pra dizer sim pra tudo, sim, né? E no Forrest ele fala assim, puta, é o que eu tô sentindo agora que eu quero correr. É um pouco que explica a paixão dele pela Jenny, né? É algo que não faz sentido ele sentir aquela paixão por ela e ele amar ela a todo custo. Mas é o sentimento que ele tem, é a parada que ele tá sentindo. E sei lá, a gente, de novo, usando eu como referência pro mundo, mas a gente tende a, sei lá, esconder sentimentos e puta, lutar contra eles de qualquer forma. E, ou mesmo algo, assim, as pessoas às vezes sofrem anos com doenças psicológicas, com depressão, com esse tipo de coisa, porque as pessoas têm vergonha de falar, ou então elas... Tô falando agora sem nenhuma respaldo científico, gente. Se eu estiver falando besteira, eu não... Mas assim, as pessoas às vezes não falam pelo medo de ser julgadas, ou pelo... Não sei, pela situação que elas vão se colocar, por como as pessoas vão enxergar elas naquela situação. E o Forrest não tem isso, né? Talvez influenciado também pela condição psíquica dele, mas ele não tem esse medo de demonstrar os sentimentos que ele tem, né? Ele faz isso durante o filme em relação a Jenny, faz isso em relação a Tenente Dan, faz isso em relação ao Bubba. Pô, quando ele vai encontrar a mãe do Bubba lá, né, e dá a grana pra ela, ela fala assim, você é idiota? Ela, não, idiota, quem faz idiotices, tipo, fazendo isso porque eu prometi pro cara que ia fazer. Mesmo que aquilo não fosse nem um pouco racional, ele dar o dinheiro sim, que ele ganhou pro Bubba. Ele fez aquilo porque é emocional, porque pra ele tem essa justificativa. E eu acho o filme agora maravilhoso nisso, porque ele presenteia isso, né? A gente tem muito isso no cinema, falei muito isso. Mas a gente tem muito isso no cinema, de boas ações não ficam sem punição. As pessoas fazem coisas boas nos filmes e elas vão se dar mal. Acontece muito isso no cinema. As pessoas confiarem em alguém e depois serem apeladas pelas costas. E no Forrest Gump, não. A bondade dele, ela é compensada. Tipo, o fato dele ter insistido no Tenente Dan fez com que ele comprasse a Apple. Tipo, assim, o fato dele ser amigo do Bubba e tal, contando as histórias dele, fez com que ele tivesse a família do Bubba no casamento dele, sabe? As relações que ele foi construindo durante durante o filme, elas são um pouco baseadas nessa bondade que ele tem, né? Nessa ingenuidade, nessas coisas que talvez em outros filmes, ou na vida real também, né? Uhum. As pessoas tendem a se dar mal, né? Muitas pessoas boas se dão mal, e as pessoas que vão lá e fazem o mal, elas se dão bem. E o filme, ele é o oposto disso. Mesmo que a gente tenha situações, tem pessoas no filme que se dão mal, o Forrest, ele é o cara que se dá bem, assim. Ele é o cara que faz o bem e ele se dá bem. O filme, ele traz muitas emoções em relação a isso também.
Sim, não, e isso que você falou dele agir muito com o coração, é muito o perceptível também na forma como ele age com a Jenny, que são os poucos momentos em que ele realmente ele toma uma decisão de fazer, né? Tem a própria corrida, mas muitas vezes ele é levado a fazer alguma coisa e quando ele realmente para e age de fato, é pra ajudar ela, né? Obviamente, é de uma forma muito mais emocional do que racional, mas é o que a gente vive, né? Em muitos momentos da vida a gente coloca a emoção à frente da razão e isso faz com que a gente também se desenvolva, porque se a gente fica também só no emocional, a gente sofre, e se a gente também fica só no racional, a gente também sofre, né? E o Forrest, ele meio que dá essa visão um pouco, a gente pode enxergar hoje como uma certa, que é um pouco o fantasioso, porque a vida a gente vive e a gente vê que algumas coisas ali, se não fosse num filme, não seria daquela forma. Então a gente acaba enxergando a emoção dele muito racionalmente também, né? É muito disso que a gente acaba enxergando nele, que a gente julga também. E o Forrest, ele meio que olha pra gente e conta a história dele de uma forma que, mano, não enxergue dessa forma. Enquanto você tá aí fazendo a idiotice, eu não tô sendo o idiota no caso, né? Porque como a gente enxerga essa racionalidade, a gente acaba julgando ele como idiota, só que é o que ele responde pra gente, né? Idiota é quem faz idiotice, que no caso é o que a gente, por estar julgando ele, é o que está fazendo.
Cara, é isso que você pontuou, eu acho maravilhoso do filme, porque a gente, de novo, é muito racional. Uhum. A gente é muito racional, a gente pensa mil vezes antes de fazer, puta, a gente fica com medo, analisa as situações, analisa o resultado, fica parando pra pensar. Isso é claro que faz sentido em muitas situações, mas, não sei, acho que às vezes também falta esse emocional, essa coisa de a gente fazer as coisas porque a gente quer. Puta, eu sou muito fã da diversão, assim. Eu sou muito fã de a gente fazer as coisas pra se divertir. Sei lá, às vezes tu tá ali fazendo uma coisa que tu odeia, sabe? Uma parada que você tá ali chateado, irritado, do trabalho, faz isso, não sei o quê, no dia a dia. Pô, às vezes você precisa, sei lá, jogar videogame. Precisa,
sim, sim.
Sabe? Eu sou muito defensor de que se algo tá te fazendo mal, às vezes a pessoa pensa muito racionalmente pra continuar em situações que são relevantes. É muito difícil falar isso sem me colocar na situação de privilégio também, né?
Nossa, mas com certeza.
Pensando na situação no universo que a gente faz as coisas muito racionalmente, em que todas as nossas decisões são racionais, acho que falta muito pouco pra esse emocional. Não querendo, falando agora tudo no papo de bar aqui, mas eu acho que imagino que, sei lá, a gente tem casos crescentes de pessoas com problemas psicológicos, tudo realmente no achismo, não tem nenhum base científico, meu Deus. Uhum. Mas eu acho que muito parte disso também, né? De a gente estar convivendo em ambientes em que a gente não se abre para as pessoas, a gente não se entrega em relações, a gente não. Mesmo com amigos, não digo só relacionamento de namoro, eu digo com amigos também. A gente às vezes tá passando por uma situação difícil e não fala com nossos amigos. E eu acho que a felicidade que o Forrest tem, o Forrest é um cara feliz, né? Você vê no filme que ele, porra, não é possível, você falar que ele é um cara triste, assim. Ele passa, mesmo com as situações que ele passa, ele assim, muito feliz. A gente chora, a gente tá ali chorando ali e o cara tá feliz. Na hora que a mãe dele morre, ele pergunta, por que você tá morrendo, né? Pra ele, a genialidade que tá morrendo, fala assim, ah, chegou minha hora. E ele, puta, queria que não tivesse chegado. Sabe? E é uma ingenuidade, mas assim, meio emocional também. Não sei, acho que o filme conversa muito comigo nesses pontos, assim, de como ele vai enxergando a vida com otimismo. E, não sei, algo que me fascina demais, me faz demais.
É o que eu falei, ele dá um pouco essa esperança. Principalmente pra mim, eu acho que também é um filme muito marcante, não só com toda essa relação que você tem, porque a primeira vez que eu assisti Forrest, eu já era um pouco mais mais velho. Então eu acho que nesse momento eu acho que eu já tinha perdido um pouco e entrado mais na racionalidade, fugindo um pouco da emoção, por mais que eu seja um cara muito emotivo em muitos sentidos. Mas eu tenho uma dificuldade pessoal em que eu tô há algum tempo trabalhando, que é isso de externalizar, né? De tipo, é o que você falou, se você tiver algum problema com um amigo, você vai lá e fala. Eu sou a pessoa que não fala. Atualmente eu me arrependo muito de não ter sido a pessoa que eu sou hoje, obviamente, até porque a gente evolui, a gente muda, porque eu já perdi muita amizade por causa disso, de simplesmente não chegar e falar e conversar. Então, meio que a graça do cinema, eu acho, não só com o Forrest, mas com vários outros filmes, é que como eles transmitem uma mensagem diferente em diferentes fases da vida, né? Porque a primeira vez que eu assisti o Forrest, eu tinha uma visão do filme, e quando eu assisti agora, mais recente, eu tive uma outra visão de muitas coisas, né? De como enxergar a vida, até porque a gente muda como pessoa. Né? Então, eu acho muito complicado quando existe esse discurso de, ah não, esse filme é péssimo, não veja, como você gosta disso. Eu acho esse discurso muito escroto, por mais que eu faça muitas vezes, mas muitas vezes é pela brincadeira, nunca é com uma seriedade, porque eu não acredito nisso, porque assim, vai muito do que a gente vive, da nossa experiência. Quantos filmes ruins eu não sou apaixonado, porque no momento em que eu consumi ele, eu tava numa fase da vida em que eu tava feliz, então nada poderia estragar o momento, ou num momento em que eu tava muito triste, qualquer coisa ia me fazer mal. Então assim, eu acho que isso da gente colocar rótulos em muitas coisas acaba sendo algo muito negativo e foge um pouco de viver a vida com mais emoção e um pouco menos racional, que é o que eu tô tentando viver mais, assim, mas eu acho muito difícil, porque é muito difícil você simplesmente transformar o seu modo de vida de, sei lá, 2 anos para outro, assim, mas é um exercício e que eu admito, assim, obviamente, se você estiver passando pela mesma situação, converse aqui com um profissional da mesma forma que eu conversei e que me fez muito bem e tá me fazendo muito bem. Só que são fases, não adianta. Tem momentos em que eu não tô bem e tem momentos que eu vou estar muito bem. Assim, a gente tá meio que divagando um pouco do assunto, mas eu acho que essa é a graça um pouco do cinema também, de que ele não é algo estático, no sentido de que dentro dessas 2 horas e pouco de filme, a gente acompanha uma história, só que ela abre muitas outras milhares de portas pra gente falar e observar muitas outras coisas, assim. Então, o filme que eu acho realmente ruim é aquele que não me faz fazer isso. É aquele que simplesmente eu assisto o começo, meio e fim dele e eu acabo o filme e eu simplesmente esqueço e não avanço com o que eu acabei de ver. No momento em que a gente tá aqui discutindo, sei lá, vários minutos sobre um único filme, já faz dele pra mim algo muito, muito fascinante. E é por isso que eu sou apaixonado por todo esse universo, de uma forma que, sei lá, um tema pequeno pode fazer a gente viajar pra milhares de outros assuntos.
Uma coisa que você comentou agora, né, de você envelhecer e ver o filme de outra forma. Eu lembro que eu assisti mais moleque, né? Uhum. E depois eu assisti de novo, quase todo ano assisto esse filme, né? E eu lembro de uma cena que o Forrest fala que o pai da Jenny amava muito ela, ficava tocando nela o tempo todo, né? E quando eu era moleque, eu não conseguia, eu não tinha essa cabeça, do mesmo jeito que o Forrest não tem no filme, de compreender o significado daquilo, né? É algo que só compreende o significado daquela frase, daquela fala dele, quando você tá mais velho, né? E até porque você fala, puta, quando você é criança você não entende, né? Você fala, ah, ok, então ele gosta dela. Só que quando você envelhece, você fala, caraca, velho, era isso que tava falando, né? O filme muda completamente o significado quando você vê mais novo ou mais velho.
Sim, sim. E você comentou um pouco antes, assim, de como o filme, ele traz esse otimismo muito forte, né? E o livro, em contrapartida, falam que ele é muito mais niilista nesse sentido, tanto que é um livro que, em contraponto com o filme, ele é muito crítico aos Estados Unidos, enquanto o filme é totalmente contrário, mas aí também vai muito do que o Zemeckis acredita. Se você assiste o filme os filmes do Robert Zemeckis, você vê essa esperança nele, né, esse otimismo, essa coisa mais pra cima, o próprio De Volta pro Futuro, por mais que você tenha os pontos negativos ali da história, né, de que o personagem tem que passar por coisas ruins, no final eles se dão bem, eles passam por uma aventura que também é esperançosa pra gente e é divertido. Também o Expresso Polar também é um exemplo disso, por mais que muita gente não goste, eu adoro o Expresso Polar. Não revi, então eu posso mudar muito essa frase futuramente, mas e nesse sentido, né, o Robert Zemeckis ele até explicou que o Eric Roth ele se afastou do livro justamente para trazer esse personagem mais otimista também e mais empolgante que pra gente. Porque é o que você falou, o cinema tá muito acostumado também a mostrar os personagens se ferrando e tudo mais. E por mais que traga esse realismo, muitas vezes o cinema ele pode ser puro entretenimento. No sentido de que, putz, eu vou sentar aqui e vou relaxar. O Forrest, ele traz elementos no filme que, obviamente, faz a gente refletir muito até sobre a guerra, a segregação racial, em que o filme ele traz muito desses pontos de uma forma em que ele não toca diretamente no assunto, mas a gente que sabe, a gente percebe. Mas ainda assim, o que se destaca ali, o Robert Zemeckis até fala que o roteiro ele deixa as aventuras como um ponto secundário e o amor dele como o ponto primário do filme. Então eu acho que nesse sentido, o filme, eu não li o livro, então eu não posso dizer isso, mas nesse sentido eu acho que ele consegue ser um pouco superior. Obviamente as duas obras têm visões diferentes e vai muito do seu mood, né? Se você quer algo mais positivo, o filme ele entrega isso de uma forma maravilhosa, enquanto o livro, acredito eu, ele não entregue tanto isso.
E assim, além disso tudo, dessas lições que o filme traz, né, que eu pontuei aqui, o filme é muito divertido.
Sim.
Tipo, não é um filme que você assiste, puta, nossa, essa lição aqui é muito importante pra gente ser pessoa, pra gente ficar melhor no mundo, pro mundo ser melhor. Além disso, o filme é divertido pra cacete, assim, Você assiste, você não quer parar, ele é empolgante, ele é rápido, ele, sei lá, o Tom Hanks é mágico, né?
Ele é absurdo.
Ele faz o que ele quer com o cinema, além de ser um cara extremamente carismático. Então o filme ele te entrega, ele te traz coisas, ele te faz rir, chorar em questão de segundos, assim. Então, além de tudo, o filme é muito foda, o filme é incrível, não é só o personagem essas lições, que as lições, elas são muito subjetivas, né? Isso é como a gente enxerga o filme. Pode ser que as pessoas enxerguem de forma diferente, pode ser que as pessoas enxerguem problemas que eu não consigo ver, ou que eu talvez, pela vivência que eu tenho, pelos olhares que eu tenho, eu não consigo enxergar.
Ou até que você não quer enxergar.
Até que eu não quero enxergar, exatamente. Porque problemas que eu não quero enxergar. Mas assim, no fim das contas, pra mim, ele é um filme que ele é. O solo é perfeito porque acaba. Porque de resto, assim, eu queria ver uma série, eu queria ver a vida dele. Assim, eu falo isso por alto, né? Porque claro que eu não quero mais nada do Forrest Gump na história. Se fizerem, vai ser. A gente vai sempre comparar e ficar pensando, nossa, não sei o quê. Mas eu, se tivesse, eu nunca li o livro, principalmente por isso, porque eu já vi que as histórias, elas têm esse outro viés, têm esse outro lado. E eu não queria esse outro lado, eu queria realmente a bondade, eu queria essa coisa positiva. É isso que me faz ver o filme várias vezes no ano. Tem vários filmes que são bons, você pega Wrecking for a Dream, é um filme bom. Mas você vai querer ver esse filme todos os anos da sua vida? Você vai querer parar de novo esse filme e ficar agonizando?
Não, tá bem de boa.
Então, é um filme cheio de lições, um filme que você sai e pensa, dançando no escuro do Lars von Trier lá.
Nossa senhora.
Você vai querer ver esse filme de novo? Nunca mais. Você vai assistir esse filme e falar assim, nunca mais, eu quero encostar isso na minha tela de TV. Agora, você fala o Cigano, você acaba e você fala, pô, eu quero ver esse filme de novo, cara. Eu quero estar nesse universo e passar e acompanhar esse cara nessa história de novo. Eu quero ficar com ele aqui até do começo ao fim da vida dele. É um filme bom demais. Sejam mais Forrest Gump na vida de vocês aí.
Nossa, com certeza. E você tocou num ponto aqui que você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, mas eu vou fazer mesmo assim, só pra gente dissertar, no sentido de se você acredita que futuramente pode acontecer, talvez, algum remake ou, sei lá, alguma expansão do Forrest de alguma forma, né? De trazer ele pro cinema de volta.
Poder sempre pode, né? Acho que igual eu falei, né? Eu falei assim, ah, acho que vai estragar. Eu não acho que estraga, não. Acho que se a gente fingir que não, sei lá, se não gostou e ficar ruim, a gente finge que não aconteceu. Eu acho desnecessário, uhum. Principalmente porque o filme, ele já tem a linguagem da nossa época, assim. Tem filmes que eu entendo, existirem adaptações. Ainda que eu não goste delas, sei lá, Karate Kid. É um filme que eu entendo existir adaptação. Porque ainda que seja um filme legal, que eu goste, ele é um filme lento pra cacete. Você vai.
Sim.
É um filme que você vai ter que esperar ali. A história é legal, mas ele já perdeu esse time, ainda mais pra criança. Ele é um filme adolescente ali, né? Talvez a galera de hoje em dia não aguenta aquele filme, nem pagando. Mas o Forrest Gump, ele ainda é. Do mesmo jeito que, sei lá, De Volta pro Futuro. São filmes que são muito rápidos, são dinâmicos, eles têm essa linguagem da nossa época, ele já tem essa linguagem hollywoodiana que a gente está acostumado. Do mesmo jeito que os filmes estrangeiros de hoje em dia, os casos de sucesso no Ocidente, assim, se adaptaram a essa linguagem hollywoodiana para fazer filmes que a gente vai gostar. Parasita tem muito isso, né? É uma linguagem sim, rápida, sim. Uma velocidade ali. E Forrest Gump já está encaixado nesse meio, já é um filme rápido, já é um filme que se você remasterizar, se você colocar no cinema hoje, vai aparecer um filme de 2020, sacou? Um filme de 2021, tirando a imagem, os efeitos visuais que perderam nisso. Mas em relação à montagem, em relação à atuação do Tom Hanks, em relação à história do filme, ele continua a história do filme, né? Claro que perdeu muitas coisas. Tem o Elvis Presley, tem coisas que já perderam a referência. Mas em relação à montagem, a como a história é contada, eu acho que funcionaria até nos dias de hoje. E tem algum, sei lá, eu acho que se mexerem no filme, Pra mim, pessoalmente, Forrest Gump é tão bom, que é muito difícil fazer uma coisa melhor ou parecida. E aí a expectativa é uma decepção, né? A gente vai ficar com a expectativa aqui de ver o filme. É, a gente já vai esperando um filme parecido com o Forrest Gump, vai chegar lá, vai ser um filme, sabe, mesmo que o filme seja bom, vai ser o Forrest Gump, vai ser um filme bom. E aí a gente vai falar, puta, não é, nossa, estragaram a minha infância e não sei o quê. Eu acho que é um risco muito grande que os roteiristas não deveriam estar dispostos a correr, não por agora, talvez daqui a 10, 15 anos, que a linguagem do cinema mude de novo, e a gente faça outro tipo de filme, aí talvez encaixe melhor.
Acho que o meu medo, o principal em relação a se rolasse um remake do Forrest Gump, é se eles pegassem elementos específicos do filme e achassem que o filme era aquilo, sabe? Eu vejo, sei lá, obviamente, se você pega o cineasta certo, ele vai fazer algo muito bom. Mas o que eu vejo é que eles fazem. Tá rolando muito remake e adaptação, só que a essência ela não tá lá, que eu acho que é esse o problema. E até em adaptação, né, de livro pro cinema, que muito se discute, é a questão de essência, não só de personagem, mas da história. E o meu medo com o Forrest Gump é pegarem esses elementos em que, sei lá, ele tem uma participação em acontecimentos do mundo real, né? A própria questão de Walter Gate, ou a dança do Elvis, ou a música do John Lennon, né? Em que ele teve uma participação importante naquilo. O meu medo é pegarem só esses elementos e fazerem uma história atualizada. Então, sei lá, o Forrest ele estava lá envolvido com a origem da disseminação do corona, sei lá, alguma coisa assim. De pegarem essas atualizações. Obviamente, o filme é isso, mas não é só isso. Então eu tenho um certo pé atrás em relação a esses remakes, justamente por causa disso. Obviamente a gente pode se surpreender, né, como foi o próprio Mad Max, que não é um remake, mas ali é uma é puxar aquele universo e atualizar. E muito se deve também porque é a cabeça do criador ali, né? Você pegar uma pessoa externa, ele vai ter uma outra visão sobre uma obra que já tem uma visão. Então é complexo isso pra gente. Obviamente é aceitável você ver diferentes visões sobre uma mesma obra, só que também é muito difícil a gente conseguir abraçar isso, né? Porque se a gente já está acostumado com um ponto de vista, a gente olhar para um outro ponto de vista é muito complexo, assim, é muito difícil. Obviamente a gente tem que ser remaleável, só que não é uma coisa que se aceita da noite pro dia, né? Então, exemplo, sei lá, se você consome Harry Potter no livro e assiste o filme, você vai assistir o filme com a visão do livro. E a mesma coisa o contrário. Se você assistir o filme primeiro e depois ler o livro, você vai estar com a visão do filme. Então, eu acho que é um ponto muito complexo, assim, que eu não consigo enxergar algo positivo. Por incrível que pareça, a gente tá falando muito de positividade aqui do Forrest Gump, só que eu não consigo ter essa visão positiva em relação a, sei lá, um remake ou uma adaptação. Talvez eu não tenha abraçado toda a proposta do filme, ou da história do Forrest. Aparentemente sim. Mas como eu disse, é muito mais complexo do que isso. Né?
É assim... Por exemplo, eu sou muito a favor desses remakes porque eles contam as histórias que são incríveis, que você ama, pra uma geração nova, né? Então, sei lá, é muito legal você conversar com a pessoa que nunca viu Forrest Gump, fala assim, puta, tem que assistir, que é isso, e a pessoa assiste, e aí, assim, mas eu não conheço ninguém que não goste, né? Tem gente que é diferente, que fala, ah, bobo, não sei o quê, mas, sei lá, ele é muito fácil de ser gostável, né?
Então, sim, isso é verdade.
Mas a dificuldade que a gente às vezes tem, principalmente pessoas mais jovens, é de convencer a assistir esse filme de 94. De 90 e... De 94, isso mesmo. Porque as pessoas, às vezes, têm esse... Sei lá, mais de 20 anos, né, que esse filme... quase 30 anos que o filme foi lançado. As pessoas veem esse filme de 2020, 2021, as pessoas ficam com medo de assistir um filme de 94. Por isso, talvez, um remake, ele ajudaria nisso. Mas eu, sinceramente, acho que não precisa, porque é só remasterizar e jogar no cinema, gente. E fingir que é novo.
Exato.
Porque o filme já é perfeito. Assim, pra mim, claro, gente, pelo amor de Deus, eu sei que tem muitas críticas, mas como o filme conversa comigo, né, como é o personagem da minha vida, não é de vocês, ele é um filme que pra mim, eu não mexeria nele, sei lá, é claro que a gente quer o final feliz também, né, e o filme passa por situações, fala, puta, eu não queria que o Forrest passasse por isso, e tu fica mal. A cena final, nas cenas finais, que ele conhece o filho dele, é uma das cenas mais tristes da história. Nossa, do cinema. É uma das cenas que eu não consigo passar incólume por ela, assim. Eu sempre choro. Mas é lindo demais aquela cena. É uma cena bonita demais. Assim, e você termina, você sente que ele tá passando. Você consegue se colocar naquela situação e falar, caraca, por causa dessa situação dele, tantas coisas difíceis, que ele não quer que o filho dele passe por isso também, né? Então,
exato.
Não sei, eu acho maravilhoso demais essa composição, acho legal demais como eles levam o filme até lá. Então, se fizerem, assim, para que os caras ganham milhões para fazer roteiro de filme, né? Então, eles certamente sabem mais do que eu sobre isso. Recentemente, estava assistindo um podcast, chama Write Your Screenplay, com o Jake Kruger. É um roteirista aí. E o cara estava analisando como é que é feito adaptações, né? O que você tem que fazer para fazer uma adaptação boa de cinema? E ele fala que você não tem que pegar a história, você não tem que adaptar a história. Você tem que pegar algo específico que te marcou naquela história, que você tem que levar para outras histórias. Sei lá, por exemplo, se fosse eu escrevendo um roteiro de um novo filme do Forrest Gump, o ponto principal que eu levaria é essa parada do otimismo dele. Tipo, eu não faria um filme em que ele se dá mal no final, eu não faria um filme em que ele sofre. Para mim, o filme teria que ser um filme otimista, assim, que ele passa pelas coisas e, não sei, fica bem, e que ele supera as coisas daquela forma que ele supera no filme, que ele consiga vivenciar fatos históricos também, porque que isso também é divertido pra caramba, né? Você tá ali assistindo,
muito,
caraca,
muito. Isso é muito da hora, mano.
É divertido pra caramba tu ver a cena e tu ver como é que ele... Porra, ele falando dos presidentes, faz aquela mini criticazinha, né? Que todos os presidentes vão... Todos os políticos que ele vai encontrando vão morrendo, vão sendo assassinados ou vão sendo... todos eles se ferram, né?
Uhum.
E isso é muito... Uma pequena crítica dos Estados Unidos também, né? Uma crítica a uma democracia falha e tal. É muito legal ele passar por aquilo tudo. É muito legal como ele vai caminhando por esses fatos históricos. Mas pra mim, o principal do filme é essa bondade que ele carrega o tempo todo. Até um pouco ingênua, né? Até um pouco, bastante ingênua. Mas é uma bondade sincera que eu adoro.
Você tocou, né, nesse assunto, né, de colocar a geração de hoje para assistir esses filmes antigos, e eu tive uma certa vantagem de que eu tenho uma irmã mais nova, né, a gente tem 8 anos de diferença, e eu sempre, eu vou dizer forcei, porque realmente forcei. Ela assistiu alguns filmes que eu gosto muito, até como uma espécie de teste ali, de entender um pouco da visão dela atual para as coisas antigas e ver também se funciona, mas também é para a gente criar um vínculo, né? Para eu criar um vínculo com ela, da gente gostar ali de uma mesma coisa. E eu vou puxar dois exemplos que eu fiz ela assistir Star Wars, o primeiro Star Wars, o episódio 4, ela assistiu 10 minutos de filme e dormiu, o que me decepcionou muito, mas aceitei, falei, porque realmente é mais difícil para a geração de hoje. Só que eu coloquei ela também para assistir De Volta para o Futuro, a trilogia. Uhum. E ela simplesmente ficou apaixonada por tudo. Sim. Então, eu acho que esses filmes, especificamente falando, né, desses filmes que funcionam atualmente, eles dificilmente vão ser retocados assim, tão nos próximos anos. Mas, obviamente, a geração muda, o cinema muda. Então, é possível que, sei lá, daqui 20, 30 anos a gente assista um Forrest Gump de novo, mas a gente espera que mantenha também essa essência da gente, sei lá, em 20, 30 anos, enxergar o mundo de uma forma também positiva. Porque na vida real tá sendo difícil, vou ser sincero. Tá sendo difícil enxergar tudo de uma forma muito positiva, assim. Nesses pequenos momentos, eu acho importante essas histórias trazerem esse lado mais... É como falam, de desgraça já basta a vida. Então acho que se eu for assistir um remake de Forrest Gump, eu também quero enxergar esses elementos que você falou. Mas se eu fosse fazer um remake do Forrest Gump, eu com certeza ia focar na jornada dele jogando ping-pong, ia fazer uma espécie de gambito da rainha do ping-pong, eu acho que seria fantástico.
Não, dá pra fazer vários spin-offs, né, da vida dele. Tem muita possibilidade de spin-off. Cara, e eu super compreendo você também. Eu acho que o momento que a gente tá passando é tão terrível, a gente tá num carro desgovernado, uhum. Tipo assim, a gente tá indo, batendo de frente com a parede todos os dias, assim, o mundo tá assim, mas o Brasil, né, não tem nem palavra, assim, é uma coisa tão aterrorizante, a gente tá num momento tão terrível, sei lá, que é tão desesperador, sei lá, que tudo que a gente olha pro lado e tem amigo nosso morrendo, tem pessoas, as pessoas estão morrendo, 4 mil pessoas por dia, assim, é um número tão aterrorizante, tão desesperador, sei lá, que eu ainda não consigo conceber como as pessoas se acostumaram com isso, assim, pra mim é inacreditável, inacreditável. Mas nesse cenário, eu acho que ainda mais importante a gente ter essas válvulas de escape, assim. A gente... Puta, velho, tu vai assistir um filme
com
hoje?
Com certeza.
Não assiste o Hacking for a Dream, assiste o Forrest Gump. Tipo, tu vai assistir um filme... Véio, ao invés de assistir o filme que você vai sair sofrendo do filme, assiste o Drug. Assiste o filme que você vai se divertir. Eu não falei antes, né? Eu sou defensor da diversão, assim. Sou defensor de você ficar feliz. Pra, igual você falou, assim, pra você o filme tem que te trazer algo depois. O filme tem que te fazer pensar nele depois. Pra mim, o filme tem que ser divertido, cara. Se eu me divirto no filme, mesmo filmes que são tristes, assim, falando de diversão não no sentido de rir e ficar revigorado, mas no sentido de, puta, que tempo legal, que coisa legal, mas assim, que tempo bom que eu passei aqui agora. Esse filme, ele teve algo que me trouxe algo relevante aqui. Eu tô comparando, por exemplo, eu adoro... Velozes e Furiosos e adorei o Nomadland. São dois filmes completamente diferentes que pra mim são divertidos, sabe? Mesmo que o Nomadland esteja pesado, tenha vários pontos que são, sei lá, talvez as pessoas encaixariam como divertido, né? Eu não colocaria esse adjetivo. Uhum. Eu falo nesse sentido, de são filmes que te desligam, te deixam aquele tempo ali, realmente... Não sei, realmente aproveitando aquele momento. Porque como eu falei, né, o cinema, ele por muito tempo, ele ainda é para mim muito um professor. Mas não é esse o papel dele. O papel do cinema é entretenimento. Ele tem que te entreter. Não é te ensinar, ele tem que te entreter. Você aprende de outras formas. Muitas pessoas te ensinam muitas coisas, mas o papel dele não é esse, o papel dele é te entreter. E eu acho que se você aproveita o filme, sei lá, tem muita gente que se força a ver filmes porque é uma obrigação das pessoas. E aí, tá, vou ver um filme do Lars von Trier porque é um diretor relevante. Pô, não precisa, né? Se você começar a ver e não gostou, precisa não, passa pro próximo aí. Se tem filme dele que é cheio de gatilho pras pessoas, a pessoa assiste porque ela tem que assistir. Pô, se não é divertido, ei, não assiste. Pelo amor de Deus, vamos seguir em frente. Igual você colocou Star Wars pra sua irmã. Star Wars, ele é legal quando você fala de Star Wars. Porque assistir o primeiro, assistir os primeiros ali, eles são cansativos, assim. Eles são muito mais legais quando você lembra deles, quando você lembra das cenas, porque elas fazem muito mais sentido. É tipo jogar o X-Wing. É muito mais legal na sua cabeça do que jogando ali. Porque na cabeça as navinhas estão voando e atirando. E na vida real, não é assim. Por isso que, sei lá, a gente já mudou muito o assunto, né? Mas, voltando ao Forrest Gump, pra mim funcionaria até hoje, porque ele é divertido, ele tem... Ele ainda tem o plus, ainda tem esse mais de te divertir, de ser entretenimento do início ao fim.
Com certeza.
Eu não sei se minha mãe estava certa ou se era o Tenente Dan, não sei se cada um tem destino, ou se a gente só fica flutuando por acaso na brisa. Mas eu acho que talvez é os dois. Os dois acontecem ao mesmo tempo.
Então é isso. Breno, muito obrigado pela sua participação de verdade. E fala aí pra galera como que eles podem te acompanhar pela internet.
Vai no Twitter, então. @BrenoDamascena e uma underline. Acho que lá vocês conseguem ver tudo que eu faço.
E pra quem quiser escutar o Breno de novo aqui no podcast aqui do 16, a gente gravou um episódio sobre a importância do Senhor dos Anéis pra literatura e pro cinema, que tá muito legal, então é só procurar aqui no feed. E lembrando também que o personagem 15 da minha vida, ele é publicado a cada 15 dias aqui no feed do podcast, e também a cada 15 dias a gente tem o nosso episódio tradicional do 16, então toda semana um podcast novo aí pra vocês escutarem. E claro, se inscreva aqui no feed aqui do podcast e no canal do YouTube, e acompanha a gente também em todas as redes, lembrando que as redes vão estar aqui na descrição do episódio para vocês não perderem nada. Beleza? Então até o próximo episódio. Valeu!
Valeu.